compromisso de reabrir serviços públicos, nem de pôr fim às portagens nas ex-escute, portagens que são prejudiciais para as populações, para as micro, pequenas e médias empresas e só beneficiam mesmo as concessionárias privadas. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer às populações que são afetadas e penalizadas por estas portagens? Em suma, este é um programa ao serviço dos grupos económicos e não há desenvolvimento nem coesão sem romper com estas opções.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar Livre, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, dirijo-me a si porque tem a tutela do ordenamento do território. E nós vivemos um problema de habitação muito grave, uma emergência na habitação, mas neste programa não existe um combate à especulação imobiliária nem medidas concretas para descer o preço das casas. Na verdade, à boleia e com a desculpa de resolver os problemas da habitação, há um abrir mão do que é público e um benefício a quem especula. E uma medida é a injeção no mercado, de forma quase automática, isto é uma citação, dos imóveis e solos públicos devolutos, abdicando assim de uma ferramenta essencial para regular a habitação, que é a habitação pública, e claro que os terrenos e os edifícios mais apetecíveis serão aqueles que serão nos centros das cidades. Além disso, querem flexibilizar as limitações de ocupação de solos, a densidade urbanística, as exigências e os requisitos construtivos. E depois, além disso, querem aumentar perímetros urbanos e fazer novas áreas urbanizáveis nos PDMs e em áreas agrícolas. Ora, isto num país com a dispersão urbana que nós vivemos, onde as pessoas moram longe dos seus trabalhos, onde muitas vezes saem de casa antes dos filhos acordarem e voltam para casa já depois dos filhos estarem deitados, porque demoram muito tempo nos transportes, como é que vamos garantir e como é que o Sr. Ministro, enquanto responsável do ordenamento do território, vai garantir que não temos cidades onde mora só quem pode pagar e mandamos para longe quem não consegue pagar casa nos centros das cidades, abdicando assim da sua qualidade de vida e do seu tempo em família. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Vale Azevedo, eu penso que o número mais expressivo para dar conta do estado do atraso, do prejuízo do atraso no Portugal 2030 foi aqui fornecido hoje de manhã pelo Sr. Primeiro-Ministro. Para intenções de investimento nas empresas de 3.600 milhões de euros, estão aprovados 72 milhões de euros. Isto dá a dimensão da paralisia que a administração está a provocar no investimento produtivo. A senhora deputada Paula Santos diz que no programa do governo, nós dizemos que o Estado se associa como parceiro das empresas e diz que não será com certeza das PMEs. Pois eu digo, é exatamente, sobretudo, com as PMEs. Senhora deputada, deixe-me dizer-lhe, toda a dotação do Portugal 2030, do sistema de incentivos, é toda ela dirigida a pequenas e médias empresas. Portanto, não há razão, esta é uma matéria onde, se as grandes empresas tiverem vantagens, não é da aplicação do sistema de incentivos dos fundos europeus. E quero dizer-lhe sobre a questão da hipótese de alterar o PRR. A minha posição sobre esse assunto é muito simples. Eu não creio que o país deva gastar tempo e energias a tentar alterar o PRR. Ele está feito, vamos é tratar de o executar. Vamos tratar de o executar. Se porventura se abrir a nível internacional uma possibilidade de mexer no PRR, se o Governo pudesse mexer no PRR, era com certeza para reforçar o investimento produtivo, sem nenhuma dúvida. Mas não vamos entrar numa polémica estéril que não conduz a resultados, vamos é tratar de nos empenhar em fazer o que está ao nosso alcance fazer, que é executar este PRR. Finalmente, senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Eu tenho para mim que o Estado tem que ter um papel ativíssimo em matéria de habitação. Sobretudo, tratar de habitação dos mais frágeis. E há, no PRR, está prevista a construção de mais de 20 mil casas para tratar dos mais frágeis. Dirá, é pouco. E eu digo, poderiam ser mais. Mas não é por este lado que vai resolver o problema da habitação em Portugal. Resolve o problema da habitação quando as empresas privadas, os promotores imobiliários, ganharem confiança para fazer tantas casas nos próximos 5 anos como fizeram há 15 anos atrás. Esse é que é o problema. Há falta de confiança nos privados para construir casas. Nós precisamos de mais casas no mercado porque há falta de casas e os preços estão altos. Se houver mais casas no mercado, os preços baixam. Não há outra forma de criar acesso generalizado à habitação que não seja promovendo isso. Qual é o papel que nós vamos ter aqui? Aqui um papel importantíssimo dos municípios. E o Governo, enquanto legisla sobre o licenciamento municipal, tem o seu papel. Eu saúdo o Governo anterior, que tomou uma iniciativa de agilizar o licenciamento municipal em matéria de habitação. Fez bem. A legislação não está perfeita, nem tinha que estar, nem há legislações perfeitas, mas tomou uma iniciativa no sentido certo de facilitar o licenciamento da habitação. Mas sobre o ordenamento do território, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu confio, sobretudo, na capacidade dos autarcas para gerir o território de Portugal. Não vale a pena. Não, atribua ao Governo aquilo que é a responsabilidade do Governo e só o Governo pode fazer. Essa é a matéria de ordenamento do território. De facto, temos é que confiar no trabalho dos autarcas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro Adjunto e da Coesão. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O dia vai longo, mas eu queria chamar a atenção do Parlamento para uma medida de que ninguém falou e que não tem tido, creio eu, grande destaque mediático ou político. Está na página 23 do Programa do Governo e propõe estender ao setor privado a comparticipação da Segurança Social nas respostas sociais dirigidas aos idosos. É uma total mudança de paradigma. É uma medida grave. Atualmente, e é assim desde o início da nossa democracia, as respostas sociais para os idosos, lares de idosos, centros de dia, apoio domiciliário, só podem ser apoiadas pela Segurança Social, só pode haver acordos de cooperação da Segurança Social, se estas respostas forem geridas pelo setor social, ou seja, pelo setor não lucrativo. Não há, nem nunca houve em Portugal, acordos de cooperação com o setor privado lucrativo. Nunca houve, e não é por acaso. Sempre foi consensual, e a própria direita o defendia até hoje, que as respostas sociais apoiadas pelo Estado não deveriam estar nas mãos de empresas cujo objetivo é o lucro. Portugal, por esta decisão, escapou a escândalos internacionais que aconteceram em países que entregaram os cuidados dos idosos a empresas privadas. Há muitos fundos internacionais que olham para os idosos como um empolgante mercado grisalho, sobretudo se puderem abocanhar respostas sociais, respostas de cuidados, recebendo dinheiro do Estado. Gigantes internacionais do mercado dos cuidados, como a Orpea francesa, ou a Four Seasons do Reino Unido, ou a Convivo da Alemanha. Acontece que a mercantilização do cuidado dos idosos já mostrou as suas consequências noutros países. Em 2022, o jornalista francês Victor Castanet publicou um livro sobre a Orpea chamado Os Coveiros, que gerou uma onda de revolta em França ao mostrar as práticas deste grupo internacional que só em França geria 200 lares comparticipados pelo Estado e que, em nome do aumento da rentabilidade e do aumento dos dividendos aos acionistas, porque é uma empresa privada, tendo como fim o lucro, tinha como práticas cortes no pessoal, racionar comida, racionar produtos de higiene, num terror que a Orpea quis ocultar, oferecendo ao jornalista 15 milhões de euros para que ele não divulgasse a sua investigação. O Estado francês teve, aliás, que nacionalizar a empresa no ano passado para salvaguardar os utentes idosos. Eu não estou a falar de um cenário. Eu estou a falar de uma experiência que aconteceu no ano passado e que suscitou um debate internacional em vários países sobre a necessidade de não mercantilizar os cuidados aos idosos. Confesso que pensei que o PSD viesse dizer no seu programa que queria reforçar o papel do setor, do dito setor social, misericórdias, IPSS, do setor não lucrativo nas respostas sociais, mas não. O que vem no programa, o que a AD vem propor neste programa de governo é uma mudança de paradigma na ação social para permitir a financeirização do cuidado, porque é essa a consequência de entregar os cuidados dos idosos ao setor lucrativo. Ou seja, em vez de respostas públicas e de parcerias sociais, o que este programa prevê, em vez de um Serviço Nacional de Cuidados, que é certamente a resposta à esquerda, o que este programa prevê é criar um novo mercado com o dinheiro dos nossos impostos, um mercado exposto a gigantes internacionais da indústria dos cuidados, que pode ter consequências trágicas, como já teve noutros países. Também por isso, queria deixar neste debate um alerta a todos os senhores e as senhoras deputadas que se preocupam com este tema. Todos. Um programa com este perigo merece a mais firme rejeição. Em nome de uma ideia de solidariedade, em nome da primazia dos direitos humanos, em nome do direito ao cuidado como um bem democrático.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não tem pedido esclarecimento. Para uma intervenção, dou agora a palavra à Sra. Deputada Marta Trindade, do Grupo Parlamentar do Chega.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, a situação habitacional em Portugal não é apenas um problema que se arrasta. É uma ferida aberta, uma cicatriz que denuncia a incompetência e o desleixo de sucessivos governos que aprofundaram as fissuras do sistema. A aceleração das dinâmicas sociais e migratórias veio aumentar o desequilíbrio entre oferta e procura. A burocracia sufocante e a carga fiscal insustentável criaram um monstro que devora a esperança dos portugueses, enquanto a escassez de oferta é agravada pela desconfiança sem precedentes, alimentada por um ambiente legal caótico que apenas beneficia incerteza e instabilidade. Problemas de décadas, meus senhores, que nem a esquerda e nem a direita souberam resolver. Não podemos mais tolerar uma governação que coloca inquilinos contra senhorios, que desencoraja quem quer construir ou reabilitar, quem quer comprar, vender, arrendar, que afasta investidores, bloqueia o crescimento e, por consequência, impede o acesso àquilo que é um direito consagrado na Constituição, o direito a uma habitação digna. Esta crise, ainda que com contornos emergenciais, não irá ser resolvida apenas com remendos legislativos de ordem burocrática, fiscal ou económica, sem que, cumulativamente, se definam estratégias claras, pragmáticas e transversais de ordenamento do território que resolvam os desequilíbrios entre regiões que tanto impactam na coesão. É, portanto, necessário entender o momento, reagir com políticas assertivas de que a curto, médio e longo prazo possam efetivamente ser eficazes nas respostas às necessidades reais dos portugueses e envolver privados e administração pública num verdadeiro trabalho colaborativo, transparente e integrado. Se por um lado esta legislatura deve prosseguir com algumas reformas que se iniciaram, nomeadamente no que respeita à simplificação do licenciamento, por outro, não podemos aceitar que não sejam revogadas medidas que interferem negativamente